Está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
Quem me olha não consegue perceber o meu segredo. Amigos se divertem numa festa sem parar, e eu aqui o pensamento em outro lugar, chorando por dentro. Eu não quero acreditar que foi ilusão, e você brincou com meu coração. Eu não quero. De você, quem me olha não consegue perceber o meu segredo. Amigos se divertem numa festa sem parar, e eu aqui o pensamento em outro lugar, chorando por dentro. Eu não quero acreditar que foi ilusão, e você brincou com meu coração. Abandono, vamos voltar. E aí, outra vez.
Rádio Câmara.
Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Hoje em dia eu não tenho mais alegria. força da mulher. Só quem sabe dos mistérios são os búzios segredos de mar. É, fale, não se deixe por isso. O retrato é lindo, mas pode amarelar. Fale, não se deixe por isso. O retrato é lindo, mas pode amarelar. Da mulher, só quem sabe dos mistérios são os búzios segredos de mar. Diga aí!
Olá!
Pode amarelar.
Fale, não se deixe por isso. O retrato é lindo, mas pode amarelar.
E no malê, de malê, vou coroar o resol, pra mostrar com beldade que a felicidade é ouro em pó.
E no malê, de malê,
vou coroar o resol, pra mostrar com beldade que a felicidade é ouro em pó. Tá no rum, tá no pi, tá no lé, tá na força da mulher. Só quem sabe dos mistérios são os búzios segredos de pá.
Tá no rum, tá no pi, tá no lé,
tá na força da mulher. Só quem sabe dos mistérios são os búzios segredos de pá.
Tá no rum, tá no pi, tá no lé,
tá na força da mulher. Só quem sabe dos mistérios são os búzios segredos de pá. Diga!
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Sou a
Zé Pretinho da Guiné, aprendiz de feiticeiro, pisou na gola e no pé, caiu feio no terreiro, olha aí. Quando olhou de olho comprido, e um feitiço muito mal preparou, e fez Rosalina largar o seu amor. Zé Pretinho da Guiné, aprendiz de feiticeiro, pisou na gola e no pé. Perder as forças quando Rosalina se aconchegou. Por mais que ele tentasse, perdeu toda a classe e o fogo apagou. E Rosalina diz aí pelas esquinas que o Zé é um carnaval. Tem confete e serpentina.
E Rosalina diz aí pelas esquinas que o Zé é um carnaval. Tem confete e serpentina.
E agora, agora, agora que o Zé já não tem ninguém. Seu Chico dá risadas e a Rosalina até perdoou. Todo mundo sabe disso, foi mal de um feitiço, não foi desamor. E agora é o Zé quem faz ponto na esquina. E quando chega o carnaval, sai do bloco das meninas, olha aí. Fez o Zé perder as forças quando Rosalina se aconchegou. Por mais que ele tentasse, perdeu toda a classe e o fogo apagou. E Rosalina diz aí pelas esquinas que o Zé é um carnaval. Tem confete e serpentina, olha aí.
Agora, gente, fala aí, que diz aí pelas esquinas que o Zé é um carnaval. Tem confete e serpentina.
Agora deixa comigo. Agora que o Zé já não tem ninguém na freguesia, baixou sua vida e foi morar com o Agenô. E o seu Chico dá risadas e a Rosalina até perdoou. Todo mundo sabe disso, foi mal de um feitiço, não foi desamor. E agora é o Zé quem faz ponto na esquina. E quando chega o carnaval, o que que tem? Sai no bloco da menina, olha aí. Verdadeira história da vitória de Chico Magia.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
Com você é o que eu sempre quis. Ficar com você me deixar feliz. O tempo não para, as horas se vão, coração me diz. Amor, sem você não dá pra viver. Você é a luz do meu bem querer. É só ter carinho, um beijo, me abraça e me faz crescer. Venha logo pros meus braços, linda flor. Quero sentir seu calor. Sabe quanto eu te desejo, linda flor. Cuida de mim, por favor.
Venha logo pros meus braços, linda flor. Quero sentir seu calor. mim, por favor.
Eu não consigo te esquecer, só quero você. Traz alegria pro meu coração. Tão cansado de sofrer, tudo que eu quero é ficar contigo. Amar, sonhar, viver com você.
Tudo que eu quero é ficar contigo. Amar, sonhar, viver com você.
Consigo te esquecer, só quero você. Traz alegria pro meu coração. Tão cansado de sofrer, tudo que eu quero é ficar contigo. Amar, sonhar, viver com você.
Tudo que eu quero é ficar contigo. Amar, sonhar, viver com você.
Tudo que eu quero é ficar contigo.
Amar, sonhar, viver com você.
Chamou, Corrinha?
Você, chamei.
Caviar com rapadura, volume 10. Eu boto ou não boto?
Ai, eu tô com medo.
Eu boto ou não boto?
Tô com medo.
Eu boto ou não boto?
Ai, eu tô com medo.
Eu boto ou não boto?
Tô com medo.
Bilibidi, bilibidi, bilibidi. Eu tava lá em casa, escutei uma zoada. Na casa da vizinha, uma menina gritava: socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha. Seu pai não tá em casa?
Não tá não.
Sua mãe não tá em casa?
Não tá não.
O que é que você quer?
Troque meu colchão.
Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa. É muito mimada e muito medrosa. O bicho pedia, o bicho não ventava. Chiave não entrava e Corrinha gritava:
ai, eu tô com medo.
Eu boto ou não boto?
Tô com medo.
Eu boto ou não boto?
Ai, eu tô com medo.
Eu boto ou não boto?
Tô com medo.
Bilibi, bilibidi. Bilibi, bilibidi. Bilibi, bilibidi. Bilibi, bilibidi. Eu tava lá em casa, escutei uma zoada. Na casa da vizinha, uma menina gritava: socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha. Seu pai não tá em casa?
Não tá não.
Sua mãe não tá em casa?
Não tá não.
O que é que você quer?
Troque meu buchão.
Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa. É muito mimada e muito medrosa. O bicho pedia, o bicho não ventava. Chiave não entrava e Corrinha gritava:
ai, eu tô com medo.
Eu boto ou não boto?
Tô com medo.
Eu boto ou não boto?
Ai, eu tô com medo.
Eu boto ou não boto?
Tô com medo.
Bilibi, bilibidi. Bilibi, bilibidi. Bilibi, bilibidi. Bilibi, bilibidi. A mistura que deu certo. Eu boto ou não boto?
Ai, eu tô com medo.
Eu boto ou não boto?
Tô com medo.
Eu boto ou não boto?
Ai, eu tô com medo.
Bilibi, bilibidi. Bilibi, bilibidi. Bilibi, bilibidi. Bilibi, bilibidi. Eu tava lá em casa, escutei uma zoada. Na casa da vizinha, uma menina gritava: socorro, socorro. Corrinha, seu pai não tá em casa?
Não tá não.
Sua mãe não tá em casa?
Não tá não.
O que é que você quer?
Troque meu colchão.
Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa. É muito mimada e muito medrosa. O bicho pedia, o bicho não ventava. Chiave não entrava e Corrinha gritava:
ai, eu tô com medo.
Eu boto ou não boto?
Tô com medo.
Eu boto ou não boto?
Ai, eu tô com medo.
Eu boto ou não boto?
Tô com medo.
Bilibi, bilibidi. Bilibi, bilibidi. Bilibidi, 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 bilibidi
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Crianças raramente conseguem enfrentar a violência sozinhas. Por isso, suspeitas de abuso, exploração, negligência ou maus tratos devem ser denunciadas. O Disque 100 é gratuito, funciona 24 horas por dia e garante o sigilo das denúncias.
A infância é agora e os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com Rádio Câmara de Brasília.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez.
Agora 10 horas na sua Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Olá, muito bom dia! Estamos chegando agora às 10 da manhã com o nosso Conquista Tour. É o seu programa de todas as terças-feiras, marcando espaço, marcando aqui no nosso compromisso de falar de turismo e assuntos relacionados ao turismo, claro. Nunca sozinha, eu, Andréa Póvoas, acompanhada do meu amigo, turismólogo, cara competentíssimo, Luiz Ferraz. Seja muito bem-vindo, Luiz. Como você tá?
Bom dia, Andréa. Bom dia, Vitória da Conquista. Eu tô bem, graças a Deus. Continuamos aqui nessa missão que é trazer a potência do turismo que a nossa cidade tem, os atrativos, a história, a cultura, as situações que existem aqui na nossa cidade com relação ao turismo. E hoje não seria diferente, né? A gente mais uma vez vai estar dialogando sobre essas questões da cidade aqui na rádio.
E o legal que, do tema de hoje, Luiz, que a gente vai falar exatamente, né, sobre Vitória da Conquista, o patrimônio histórico da nossa cidade, por meio de um dos seus monumentos, vamos dizer assim, né?
Porque exatamente.
É um monumento, né?
A gente, inclusive, já falou sobre casarões históricos aqui na cidade, né? Casarões que são tombados aqui e que se e que podem, que devem se tornar atrativos turísticos para a cidade e para os visitantes.
Então fala aí para o nosso público, para o nosso ouvinte, qual é o tema de hoje?
Gente, hoje nós vamos conhecer melhor, né? Nós já conhecemos, eu sei que muitos de vocês já passaram na frente, talvez até já tenham entrado, né? Mas desconhece um pouco do local. Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Memorial Régis Pacheco, um espaço que preserva a memória política, arquitetônica e cultural de Vitória da Conquista.
Só para localizar nosso ouvinte, é aquela casa que fica ao lado ali da igreja.
Ao lado da catedral.
Da catedral,
exatamente.
Né?
Uma casa que atualmente está cor de rosa e branco, não é isso?
Isso, lindíssima.
Exatamente. Então, para enriquecer essa nossa conversa, estamos aqui no estúdio recebendo um dos maiores pesquisadores da história conquistense, o historiador Afonso Silvestre, que vai compartilhar conosco as curiosidades, fatos históricos e a importância da preservação da nossa memória.
Mas antes, Luiz, da gente conversar com o Afonso, dar bom dia, fazer a saudação que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do turismo, né? Porque quando a gente pensa em turismo, normalmente a gente imagina paisagens naturais, ou a questão da gastronomia, eventos, tudo que a gente fala aqui, né? Nos programas, que já falamos, inclusive, nos programas anteriores.
Verdade.
Mas existe esse tipo de turismo que cresce cada vez mais, que é o turismo cultural, né?
Exatamente. Inclusive, já foi tema aqui de alguns programas atrás sobre o turismo cultural, né? Só que hoje a gente vai ser mais específico. Dentro do turismo cultural, nós vamos falar sobre um determinado atrativo que está envolvido nesse tipo de turismo. E é justamente esse tipo de turismo cultural, que permite que o visitante, que o turista, compreenda como a cidade foi construída, quem foram seus personagens e quais acontecimentos marcaram a história daquela cidade.
E aí, nesse contexto, né, entra o Memorial Régis Pacheco, que ocupa esse lugar especial. Ele está ali, né, como a gente já falou, localizado na Praça Tancredo Neves, no coração de Vitória da Conquista. E esse casarão foi construído no início do século XX, pertenceu ao médico e político Luiz Régis Pacheco Pereira, né, por isso vem o nome, que teve aí uma trajetória marcante como prefeito de Conquista, foi deputado federal, foi governador da Bahia. E o imóvel tem uma arquitetura neoclássica também, já funcionou como consultório médico, onde o Dr. Régis atendia gratuitamente parte da população. Não é isso, Luiz?
Exatamente. Desde 2007, a residência, a antiga residência, abriga hoje em dia o Memorial Régis Pacheco, né? E nesse memorial, ele reúne a memória política do município, o mobiliário histórico, obra dos artistas locais e também a galeria dos prefeitos de Vitória da Conquista. Além disso, o espaço recebe exposições, saraus, lançamento de livros, oficinas, apresentações culturais. Inclusive, esse ano, nós tivemos o lançamento do Arraial da Conquista, que aconteceu lá dentro do memorial. Então, tudo isso passa por esse espaço cultural que nós temos.
Mais do que preservar objetos antigos, o memorial ajuda a fortalecer a identidade da população e desperta o sentimento de pertencimento, além de ser um importante atrativo para moradores, estudantes e turistas. Então, já que já, né, contextualizamos aí toda a história do memorial, a gente tem a honra de receber nosso estúdio, como o Luiz já falou, o historiador Afonso Silvestre, pesquisador da história de Vitória da Conquista, estudioso do patrimônio histórico e também profundo conhecedor do Memorial Régis Pacheco. Afonso, seja muito bem-vindo ao Conquista Tour.
Obrigado, André. Um bom dia para você. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes.
Luiz.
Afonso, eu mais uma vez quero te agradecer por ter vindo aqui e eu gostaria de comentar com o ouvinte que esse interesse pelo memorial aconteceu comigo há alguns anos atrás, eu acho que faz mais de 5 ou 6 anos, que eu assisti um vídeo, né, que está no YouTube, na época também foi lançado pela prefeitura, acho que foi pela própria prefeitura, uhum. Né, botou no YouTube um memorial em que Afonso fala, descreve sobre o memorial Régis Pacheco. E aquilo na época me marcou muito, eu fiquei muito impactado porque eu aprendi muito naquele vídeo, e até hoje tá lá, quem quiser assistir, procura no YouTube Memorial Régis Pacheco e vai encontrar lá e vai ver essa explanação que eu acho maravilhosa de Afonso. E aí eu tive a grata surpresa de me encontrar com Afonso alguns dias atrás e pensei, poxa, a gente precisa, inclusive era um plano nosso, é um plano nosso, né, Andréa, dentro desses programas, trazer curiosidades, história, sim, sim. Além de ficar falando sobre turismo de maneira geral, é começar a falar da história de alguns casarões, de algumas áreas, para que o conquistense tenha também esse sentimento de pertencimento do que existe aqui, porque muitas pessoas não conhece. E aí eu começaria perguntando a Afonso. Afonso, de onde surgiu essa ideia de transformar a antiga residência de Régis Pacheco em um memorial?
Olha, Luiz, é uma ideia antiga, né?
Sim.
Uma ideia que teve várias etapas, vamos dizer assim, ao longo dos tempos.
Uhum.
Essa casa, ela foi construída, foi concluída, né? A construção dela foi concluída em 1919.
Sim.
E ela foi dada de presente ao Régis Pacheco, como dote, né? Régis Pacheco casou-se com a filha do construtor da casa, né?
Sim.
Da casa. Então, como a Andrea disse, essa casa ela já foi várias coisas, né? Ela foi residência. Ela era o próprio consultório, né,
de Dr. Régis Pacheco.
Régis Pacheco. Ela já foi conservatório de música.
Ah, não sabia disso, não.
Já foi um conservatório de música. Agora, com o tempo, ela foi se deteriorando. Em 2007, a casa estava em ruínas.
Sim.
Né? Parecia irrecuperável.
Uhum.
Então foi feito um trabalho e a casa foi restaurada, foi recuperada, foram realizados estudos, pesquisas para que fosse dada uma certa coerência, né?
Sim.
Nessa restauração.
Uhum.
E aí temos aí a Casa Régis Pacheco restaurada. E também foi dada a ela uma finalidade, né? Que ela funciona como memorial, como... Uhum. Um lugar onde se pensa a cultura.
Uhum.
Agora, como é que a casa chegou naquele estado, né, de deterioração tão, tão grande?
Sim.
O município ele tem uma lei de tombamento, que é de 1990, e é uma lei bastante obsoleta. Ela é simplória demais, então ela não é efetiva, ela não assegura a integridade dos imóveis tombados. Tanto
Entendo.
Que a casa estava... Mesmo após a lei de tombamento,
ela já estava tombada em 2007.
Já estava tombada,
sim.
Mas como eu disse, é um tombamento precário. Então,
sim.
A cidade precisa avançar nesse aspecto, precisa amadurecer esse entendimento, né, sobre o que é memória, o que é tombamento.
Sim, concordo.
Muita gente estranha essa palavra, né, tombamento. Como assim? Vai tombar?
Verdade.
Inclusive, recentemente, no Brasil, no interior do país... Um vereador protestou porque ele estava achando que iam derrubar a casa, né? Tombar. A palavra tombamento, ela vem de uma palavra em latim que quer dizer tumba.
Uhum.
Tumba é o lugar onde se guardam memórias.
Sim.
Então, daí o nome tombamento.
Entendi, né? Entendi.
Então, a lei de tombamento de Vitória da Conquista, ela não assegura, ela não tem essa efetividade, ela não tem instrumentos que assegurem a manutenção aí da integridade desses imóveis.
Agora, Afonso, a gente está acompanhando aí, né, um movimento do Conselho de Cultura e de outros parceiros aí da Prefeitura nessa questão do tombamento mesmo, né? Inclusive, o nosso prédio aqui da Câmara, né? O prédio que fica ali virado para... Como é o nome daquela rua?
Barão do Rio Branco.
Para a Praça Barão do Rio Branco, né? Foi tombado no ano passado. E mais quatro, se não me engano, quatro casarões, né? Inclusive, o prédio da prefeitura também, né? Então, isso não é válido? Como você explicaria essa parte para a gente?
É válido, né? É um movimento que demonstra o interesse na preservação, mas ele não é efetivo, né? No Brasil, nós temos instrumentos aí para tombamento, que são consolidados, né? Nós temos o IPAC, por exemplo, né? E Vitória da Conquista tem o seu próprio instrumento, mas, como eu disse, ele é obsoleto. Eu não sei se essa lei já foi revista, se ela já foi refeita, mas a lei que nós temos disponível, ou que tínhamos até ano passado, pelo menos, ela é uma lei de uma página, né? Que ela não tem estudos, ela não determina como se deve
proceder.
Ou
seja, a gente precisa avançar na mudança dessa lei para que seja mais efetiva essa questão dos tombamentos dos casarões, não é isso?
Exatamente.
Certo. E um pouco assim sobre a vida de Régis Pacheco, porque muitas pessoas falam no memorial, falam em Régis Pacheco, que foi governador, mas desconhece um pouco da história de Régis Pacheco. Você poderia dar informações nesse sentido?
Régis Pacheco foi um médico, infectologista. Ele é muito jovem, ele se formou e veio para a Vitória da Conquista para debelar uma epidemia.
Ele não era daqui?
Não, de Salvador.
De Salvador.
Ele veio para debelar uma epidemia de, se não me engano, porque foram duas que ele enfrentou.
Uhum.
A primeira, eu não me lembro, varíola, né?
Sim.
E depois uma de peste bubônica.
Certo.
10, 20 anos depois.
Uhum.
Mas ele veio com essa finalidade. E Régis Pacheco é um homem muito inteligente.
Sim.
E com uma capacidade de articulação incrível. Ele dialogava com todos os setores da política em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista respirava política naquele momento.
Uhum.
Quando o Régis Pacheco chegou, a cidade tinha acabado de passar por uma guerra, né, entre duas facções de uma mesma família.
Você saberia precisar o período, mais ou menos?
Foi em 1919.
Ah, 1919, certo.
Conhecida como a Guerra dos Meletes e Peduros. Esse prédio da Câmara, que hoje é tombado, ele foi trincheira, inclusive, né? O prédio do Banco do Brasil também foi uma trincheira.
Interessante.
Então, essa Rua Grande, ela foi palco de uma disputa feroz. Aí,
isso envolvendo política.
Envolvendo política.
Uhum.
Então, quando o Régis Pacheco chegou, ele apresentou uma capacidade muito grande de dialogar com os dois lados.
Sim.
Né?
Uhum.
Isso foi muito bom para a cidade, inclusive.
Sim.
E ele era uma pessoa muito querida. Ele se dedicava, né, a atender as pessoas sem cobrar. E durante essa epidemia de varíola, ele se arriscou bastante, né? E ele fez uma coisa que foi bastante inteligente. Não havia vacina para todo mundo.
Uhum.
E ele descobriu que ele poderia porcionar essa vacina, né? A vacina que serviria para uma pessoa ia servir para uma e um pouquinho mais. Então, juntando aí várias vacinas, a gente conseguia vacinar mais pessoas.
Excelente. Né?
Isso foi uma iniciativa do Régis Pacheco.
Entendi.
Então, ele era esse homem, assim, pacífico. Agora, como eu disse, muito inteligente. Quando ele chega na cidade, a gente já pode imaginar que ele tinha pretensões políticas. Porque ele chega numa cidade violenta, como era a Vitória da Conquista, né?
Sim.
É, não fazia muito tempo que um etnólogo alemão esteve aqui, Maximiliano Wiedenoide,
sim,
né?
E temos ele até uma praça em homenagem a ele,
isso,
né?
Isso.
Exatamente.
Ele até alerta aos viajantes que tomassem cuidado quando passassem por Vitória da Conquista, porque é uma cidade extremamente violenta, sem policiamento, em que as pessoas andavam com ostentavam facões e armas na cintura, né?
Uhum.
Então, nesse momento que Régis Pacheco chega, ele dá uma entrevista e diz que está numa cidade pacata e ordeira, de povo altamente civilizado.
É, né? O oposto.
Mas essa fala ajudou bastante, né, a introduzi-lo aqui no meio.
Interessante, uma estratégia que ele usou.
E outra curiosidade dessa época é o protagonismo na cidade, né? Quem aparecia de fato eram essas famílias.
Sim.
Né? Mas a cidade de Vitória da Conquista, assim como a maioria das cidades no Brasil e a própria história do Brasil,
sim,
ela mostra o seguinte: os protagonistas da história oficial,
uhum,
eles não são tão protagonistas assim, né? Vamos pegar aqui um exemplo que está bem próximo: a independência do Brasil, a independência da Bahia.
Sim.
A gente sabe que em 1822, um príncipe europeu declara a independência de forma pacífica, né?
Uhum.
Mas essa independência, de fato, foi acontecer no ano seguinte, no dia 2 de julho, quando os portugueses foram expulsos da Bahia.
Sim, né? Definitivamente.
Definitivamente. E quem expulsou os portugueses foram os homens do povo, foram indígenas, foram pessoas negras, uhum, e foram mulheres, muitas mulheres.
Sim.
Então, o Brasil, ele precisa rever a sua história, né?
Isso é fato.
Para dar às pessoas condição de conhecer a si próprias.
Claro,
né?
Claro.
E, inclusive, conhecendo a própria história, a própria memória, a gente tem condições de fazer melhores escolhas, né?
Eu acho importante isso que você está falando, porque, assim, eu entendo que a gente passa a amar mais aquilo que a gente conhece.
Com certeza.
E há um desconhecimento muito grande, não por parte de todos, não vou generalizar, né? Mas, assim, eu percebo que muitos conquistenses não valorizam devidamente a cidade porque não conhecem, né? E aqui tem muitos conquistados. Eu sou um deles e muitas outras pessoas. O próprio Régis Pacheco, uhum, foi um conquistado, né? Uhum. Veio para cá e se deixou conquistar pela cidade. E tudo bem, até aí tudo bem. Só que a partir do momento que a gente é conquistado ou que a gente é conquistense, a gente tem que tomar posse da história da cidade, da memória da cidade, até para poder argumentar, para poder compreender e, no meu ponto de vista, até amar mais. Porque quando a gente conhece melhor, no meu ponto de vista, a gente ama mais, a gente tem mais gosto. Então, eu acho muito importante isso que você está colocando, porque o conquistense desconhece parte da história, parte da memória, e com isso a gente dá um outro sentido à nossa cidade.
Agora, eu queria perguntar para Afonso, Luiz, em relação à visitação lá, né? A gente vê ao longo do ano, né, algumas escolas agendando e tal. Qual o perfil das pessoas que visitam ali e o que mais surpreende esses visitantes dentro da casa diante do que a gente tem lá de memória?
Olha, eu vou falar da minha experiência. Eu fiz visitas guiadas ali para estudantes, alunos da rede pública municipal,
uhum,
para estudantes do ensino superior, também para estudantes do ensino médio.
Sim.
Né? E para pessoas curiosas. Né? Uhum. Teve um momento em que a Casa Régis Pacheco, ela funcionou como um lugar de memória, de fato. E não apenas de memória, mas também de planejamento das políticas públicas do município. Foi,
sim,
foi aquele momento ali em que Erzen era prefeito, né? Ano de 2019, principalmente, né? Uhum. Em que a casa ela foi revigorada e começou a ser movimentada.
Uhum.
Então, foi um momento importante. Então, naquele ano, eu fiz muitas visitas guiadas, sabe? Pessoas mais velhas procuravam saber tudo sobre a casa.
Uhum.
E esse público que eu descrevi agora há pouco. Então, eu fazia uma visita, que é essa que você conhece. Sim. Eu pego a iconografia, né, os quadros ali da casa, e através daqueles quadros eu conto a história da cidade. E essa história, ela surpreende, porque ela está ali, estampada nos quadros, mas as pessoas não a veem. Ela está um pouco coberta por uma história oficial, entre aspas, que é a história dos ditos, dos grandes protagonistas, aqueles homens bons, né? Os ditos homens bons. E os verdadeiros protagonistas, eles ficam escondidos. Se a gente pegar, por exemplo, a Casa Regis Pacheco, ela foi construída por mãos quilombolas.
Interessante. Que a gente tem muitas comunidades quilombolas aqui oficialmente, né? Nós já tivemos aqui um representante das comunidades quilombolas que veio aqui dar uma entrevista para a gente sobre essa questão do turismo, né, nessas comunidades. E, se eu não me engano, são 32 comunidades quilombolas.
33.
33, né? Uhum. Oficiais, né? Isso. Reconhecidas, né? Inclusive, até é um pensamento meu futuro da gente desenvolver aqui no município de Vitória da Conquista um turismo de base comunitária. Inclusive favorecendo essas comunidades quilombolas, porque a gente tem esse potencial, mas talvez a própria comunidade ainda não tenha essa consciência de que eles podem se tornar protagonista de visitas, de pessoas interessadas. Mas voltando à Casa Regis Pacheco, eu acho muito interessante isso que você coloca, porque realmente é até uma crítica que eu faço atualmente construtiva. Eu estive lá há pouco tempo, e eu, pelo menos quando eu fui, ninguém acompanhou. A gente faz uma visita, mas não tem uma monitoria sobre isso. E se realmente a gente olha só os quadros dos ex-prefeitos, a gente apenas sabe quem foram os ex-prefeitos, mas a gente não tem um conhecimento da história de cada um.
O que se passou.
Exatamente, que é o que você estava falando, que eu achei muito interessante, porque não é só verificar quem foi o prefeito e qual foi o período, mas o que aconteceu naquele período, quais as mudanças, as dificuldades ou as melhorias que a cidade teve naquele período em que ele foi prefeito. E isso eu acho extraordinário, porque dá uma outra dimensão do que você está vendo. Não é só o que você está vendo, mas o que está por trás daquilo que você está vendo.
Exatamente. Veja bem como é interessante a pessoa se apoderar da própria história.
Sim.
Né? Vamos pegar aqui o caso dos quilombos, né?
Sim.
Os quilombos de Vitória da Conquista, eles começaram a ser estudados em 2004. Foram identificadas 42 comunidades com essas características.
Sim.
Eu coordenei esses trabalhos desde então, desde o início. E nós procuramos essas comunidades e muitas delas não se interessaram, tanto que são 40 e poucas identificadas e nós temos 33, né, cerca de 20 anos depois.
Não se interessaram em se reconhecer ou o que foi?
É um fenômeno